As lutas virão, não se engane, firmados na rocha em meio ao caos. 1. Introdução: A inevitabilidade das tempestades. O título deste estudo não é uma sugestão, mas um alerta fundamentado na realidade bíblica. Frequentemente, a teologia contemporânea tenta mascarar a jornada cristã como um caminho de ausência de conflitos. No entanto, o texto base de Mateus 7, 24, 27 nos apresenta uma realidade comum a todos os homens, a tempestade. Neste estudo, exploraremos a exegese da parábola dos dois alicerces e a hermenêutica das aflições, conectando o ensinamento de Jesus à resistência da igreja primitiva e à nossa esperança final em sua vitória sobre o mundo. 2. Exegese de Mateus 7, 24, 27. A democracia das provas. Uma análise cuidadosa do texto grego revela um detalhe crucial. Os elementos da natureza, a chuva, os rios e os ventos, atingem ambas as casas com a mesma intensidade. A estrutura da provação. A chuva, descida vertical, representa as pressões que vêm de cima, muitas vezes circunstâncias espirituais ou provações divinas de caráter. Os rios, transbordamento horizontal, simbolizam as circunstâncias sociais, econômicas e relacionais que tentam lavar os nossos pés e nos tirar do lugar. Os ventos, pressão atmosférica, as ideologias e ataques invisíveis que fustigam a mente e o espírito. O cristão e o não cristão sob a tempestade. A hermenêutica bíblica nos ensina que o Evangelho não é um seguro contra tempestades, mas um seguro contra o desabamento. Mateus é claro, a prova vem para o prudente, aquele que pratica a palavra, e para o insensato, aquele que apenas a ouve. O diferencial não é a ausência de luta, mas a qualidade do alicerce. A rocha, Petra, é a prática da obediência, quanto a areia é a religiosidade superficial de ouvir sem agir. 3. A arena e o sangue, a hermenêutica da perseguição. Para entendermos o peso das palavras, no mundo tereis aflições, precisamos olhar para a história da igreja primitiva. A exegese do sofrimento cristão encontra seu ápice nos primeiros séculos. As arenas romanas. Os primeiros cristãos não enfrentaram apenas problemas cotidianos, mas a fúria estatal e religiosa. Testemunho sobre fogo. No Coliseu e em outras arenas, o bom ânimo solicitado por Jesus em João 16:33 era testado perante feras e gladiadores. Perseguições sistemáticas. Sob Nero, Domiciano e Diocleciano, a igreja aprendeu que estar na rocha significava manter a fé, mesmo quando a casa física era destruída. Essas lutas históricas validam a tese de Mateus: o mundo combaterá a casa. A igreja primitiva não caiu porque não foi edificada sobre a areia do conforto, mas sobre a rocha que é o Cristo praticado e vivido até o martírio. 4. João 16:33. A exegese da paz em meio ao conflito. Jesus encerra seu discurso de despedida com uma declaração que serve de chave hermenêutica para todo este estudo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A dualidade da experiência cristã. Em mim versus no mundo. Jesus estabelece dois locais geográficos espirituais. No mundo, o clima é de tlipsis, pressão, aflição. Em Cristo, o clima é de eirene, paz, totalidade. O imperativo do bom ânimo. O bom ânimo não é um otimismo psicológico, mas uma confiança baseada em um fato consumado. Eu venci. 5. Conclusão. A vitória final e a certeza da salvação. As lutas virão, e de fato elas vêm para todos. No entanto, a conclusão desta parábola e da promessa de Cristo aponta para a segurança eterna. A casa edificada na rocha não caiu porque sua fundação era inabalável. Da mesma forma, albora as aflições nos cerquem e a perseguição tente nos calar, como fez com os apóstolos nas arenas, o desfecho já foi escrito por aquele que venceu o mundo. Nossa esperança, seremos salvos não porque somos imunes à chuva ou ao vento, mas porque estamos escondidos naquele que domina a tempestade. No final de tudo, a queda do insensato será grande, mas a perseverança do cristão culminará na salvação plena, pois a vitória de Jesus é a garantia da nossa.